Eu tenho uma mensagem para compartilhar, simples, porém poderosa e bíblica. É um clássico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Alguns devem saber de cor. Eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 28, 18. Jesus está falando com seus discípulos e diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O título da mensagem de hoje, você vai entender o porquê. É: você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade de viver tudo o que está acontecendo na nossa casa, na nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelos líderes que se levantam. Obrigado pelas oportunidades de aprender mais de Ti e de tudo que tem feito aqui conosco. À medida que eu leio hoje a Tua palavra, Senhor, à medida que a Bíblia é exposta, eu oro para que o Teu Espírito quebre paradigmas, mude mentalidade, quebre cadeias. Sofismas são essas mentiras com cara de verdade. Senhor, quebra isso tudo no nosso coração e mostra o Teu caminho. Responda a essa dúvida: por que eu estou na terra, por que eu estou vivo, e através da Tua palavra prove que foi por isso que cada um de nós nascemos, em nome de Jesus, amém, amém. Há alguns anos, mais precisamente há 3 anos, alguém me ajuda aí, me dá um som pro teclado aqui, porque eu, senão não vou conseguir pregar. Preciso do mantra entrando aí. Abre o teclado dele. Aí. Vou falar suavemente. Não, vocês vão entender por quê. Só mais um minutinho, o teclado fica aqui. Há uns 3 anos eu assisti um vídeo na internet que viralizou no mundo gospel, de um brasileiro que morava 9 meses nos Estados Unidos, mais precisamente em Boston. Teve um acidente de trabalho, chegou no hospital e teve uma parada respiratória, uma complicação. Quem estava lá viu, por 2 minutos ou mais, os aparelhos ficaram desligados, fizeram uma reanimação dele. E o vídeo mostra ele voltando à vida, voltando dessa experiência que a ciência chama de experiência de quase morte. E aí é muito genuíno o vídeo, você acha interessante, é muito real. Ele acorda gritando: Deus é maravilhoso, Deus é lindo. E ele grita um pouco mais, ele começa a gritar muito, ele grita: Cristiano, aceita Jesus. E mais tarde na entrevista ele disse que Cristiano é um colega dele de trabalho que não crê em Deus. Ele falou: tu tem que aceitar. E quem está junto ali é a cunhada dele, que foi levar ele para o hospital. E ela está traduzindo para os médicos essa história, e ela conta também que ele é um cara tímido, que nunca falou alto, e agora ele está berrando e todo o hospital está assistindo. E tem mais um detalhe: eles dão calmantes para ele, mesmo assim ele não para de gritar, porque ele voltou de uma experiência. Eu não quero convencer ninguém, não tenho a menor pretensão de dizer para você se isso é verdade, se ele foi para o céu ou não. Ele contou isso, o detalhe é esse, da pregação, não me esquecer. Ele foi para o céu, viu Deus, e Deus disse para ele: ó, aqui é o teu lugar, mas volta, ainda não chegou a tua hora. Volta e diz que eu tô voltando. Ele volta e acorda gritando. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar o vídeo. Querem ver? Vamos ver o vídeo então aí.
Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus!
Marcos, olha aqui pra mim. Viu, velho?
Relaxa.
Relaxa agora.
Cristiano! Ei! Cristiano! Aceita Jesus! É muito maravilhoso, Cristiano! É muito maravilhoso!
Ele vai aceitar, tá bom?
Ele vai aceitar!
Trabalha com a gente!
Ei, escuta! Max, olha pra mim. Olha aqui. Olha aqui pra mim.
Muito louco. Eu sei que você vai dizer, Maurício, é comum, a ciência explica. Mas é o seguinte, gente, eu sou crente, eu nasci na igreja, eu só vi coisa louca. Eu vi um monte de gente indo do lado de lá e voltando. Eu creio com todas as minhas forças que ele teve do lado de lá. E aí, assim, ninguém vai me convencer do contrário. Eu creio no sobrenatural. E o meu ponto é esse. Esse é o Marcos, né? O meu ponto é esse. Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém que esteve lá do outro lado, de fato, e voltou. Parou de respirar, parou de bater o coração dele e voltou contando que teve com Deus. Qual credibilidade você daria a isso? Ou com que intensidade você escutaria aquilo que ele tem para dizer? Eu ficaria muito curioso de falar com esse cara e perguntar detalhes. E o ponto dessa noite é exatamente esse. O que acontece nesse texto é isso. Os discípulos começaram a seguir um estranho chamado Jesus, um rabino. E imediatamente começaram a ver uma série de sinais, milagres, maravilhas, cura, expulsão de demônios, gente ressuscitando, uma pregação com autoridade. Ele enfrentou os religiosos daquela época, mas ele nunca se encaixou no padrão de Messias que eles tinham na cabeça, porque acreditavam num libertador. Até que um belo dia Jesus morre, mesmo tendo avisado, eles não compreenderam, e ele morre. Os planos deles foram frustrados, estavam escondidos, você conhece a história. Eles tinham uma expectativa de que ele se levantasse como um libertador, mas morreu e o sonho acabou. Eles viram ele morto, eles viram ele sendo açoitado, o corpo dele quase colapsando por causa da surra. Eles viram o lugar onde ele foi colocado. Mas 3 dias depois, domingo de manhã, ele sai caminhando e começa a atravessar paredes e entra na reunião no meio dos discípulos. Você conhece a história, Tomé não estava lá. E depois ele diz assim, só acredito vendo. Por isso que eu nunca falto nenhuma reunião. Tomé faltou a reunião e não pôde ver a glória de Jesus. E ele falou, põe a mão aí, Tomé. Põe a mão na cicatriz para ver que é verdade. Eu tive do lado de lá. E ele volta, caminha com eles 40 dias. Mais de 500 testemunhas oculares. Ele teve do lado de lá. E agora ele volta. Eu imagino que se eu fosse Pedro, com a ideia que eu teria naquela cultura de Messias, eu ia dizer, bom, agora nós vamos pegar e nós vamos... Jesus, eu gosto de coisa cinematográfica, nós vamos arrumar um cavalo branco para ti, uma coroa, e nós vamos juntar o maior exército, todo mundo vai acreditar agora, te viram morto, ressuscitou, nós vamos juntar todos os judeus, nós vamos lá na frente, vamos derrotar o Império Romano. Eu imagino que se eu fosse Pedro, eu ia sugerir isso. Mas Jesus volta do mundo dos mortos. Eu gosto da expressão que Hernandes Dias Lopes usa, pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, ele matou a morte. Eu amo isso, ele mata a morte. E aí ele volta do mundo dos mortos. E o que ele diz é isso. Foi me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Está todo mundo olhando. Está comigo, céu e terra, está comigo a autoridade. E agora eu passo para vocês, está todo mundo na expectativa. E ele diz, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Havia talvez uma expectativa de algo gigantesco, aparentemente global, mas ele diz, vão e façam discípulos. Perceba que existem vários versículos que apontam para esse resumo de Mateus capítulo 28, que corroboram com essa ideia, várias outras vertentes corroboram com essa ideia imperativa de Jesus. É uma ordem, não é um pedido. Ele não diz vão e montem igreja, ele não diz vão e comecem a pregar, ele não diz vão e catequizem, ele não diz vão e convençam das ideias de vocês, ele não diz vão lá e comecem a ensinar como devem viver as suas doutrinas, ele diz vão e ensinem a obedecer tudo o que lhes ordenei. Ensinem a obedecer. Então, olha só, não é só ensinar o que Jesus falou, é ensinar a obedecer. Dá trabalho. Ensinar a obedecer. E eu quero dizer isso, essa é uma condição de todo seguidor de Jesus. É uma chamada condição indispensável, uma condição sine qua non, ou seja, é uma condição necessária para todo seguidor de Jesus pregar o evangelho. E fazer e ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus, formar discípulos. Ainda no mesmo homem, Hernandes Dias Lopes, eu gosto dessa expressão que ele diz: nós somos o único método de Deus para salvar a humanidade. Não tem plano B. Se nós falharmos, não tem outro plano. Nós somos o método. Essa noite, a minha ideia é mostrar para você que entrou aqui talvez desavisado, achando que vai ouvir mais uma mensagem. Eu já aviso que hoje minha língua está afiada. Eu estou nervoso, sem papas na língua, que você vai sair daqui hoje sabendo que tudo isso que a Bíblia fala a respeito de fazer discípulos diz respeito à sua vida e à minha, porque você nasceu para isso. Você pode achar que nasceu para um monte de coisa, nasceu para ser um empresário, nasceu para ser famoso, nasceu para jogar bola, nasceu para ser médico, nasceu para ser um professor, para ser um educador físico, seja lá o que for, até para ser um pastor, para ser um missionário, mas eu preciso te dizer, o motivo de você ter nascido é para glorificar o nome de Deus através da sua vida. Enquanto você caminha, você faz discípulos ensinando a guardar aquilo que ele ordenou. Isso tem tudo a ver com o momento que nós vivemos na nossa igreja de maturidade, tem tudo a ver com os BC grupos. Os BC grupos são esses lugares em casa que a gente senta, conversa, tem a oportunidade de fazer perguntas sobre dúvidas bíblicas, não só compartilhar nossa vida, mas entender melhor o evangelho, nos aprofundarmos. E tem muita coisa no BC Grupo, é muito legal, a gente se reúne nesses lugares, então tem muita conversa, tem muita oração, tem grupo que tem louvor, é engraçado isso, né, quando um pega um violão, começa a cantar e fica todo mundo olhando, né, mas tem grupo que tem isso, e se tem uma coisa que tem todo grupo, todo santo grupo vai ter, é comida, porque o crente não bebe, mas come muito. Então, a gente quer trazer hoje uma experiência de BC Grupo para vocês. Nós vamos transformar isso aqui numa casa, não só com pantufas, mas nós estamos trazendo comida para vocês. Porque a gente faz de tudo para que você absorva a mensagem. A gente está trazendo aqui para o teatro milhares de sacos de pipoca e água. Milhares. Não é fácil. A gente ia trazer refri, mas daí ia dar muita bagunça, então é água mesmo. Então vai recebendo uma pipoca, porque todo BC Grupo tem pipoca. Certo que tem, né? Pipoquinha e milho pan, os dois sempre vão ter. Você que está em casa, faça uma pipoca para você aí. Não fique separado de nós. Tem como alguém aumentar o meu retorno? O retorno. Estou dando essa pausa enquanto você recebe pipoca aí. Está todo mundo recebendo aí? Estava todo mundo sério enquanto eu estava pregando. Foi receber comida e começaram a rir. Crente é fácil demais, gente. Pode aumentar bastante, por favor. Aí. Obrigado. Ok, receberam aí? Vamos lá, vai passando, passa a bacia rápido. Lá atrás nos teens, lá, ó, larga para eles essa cesta aí. Tá bom. 10 segundos e todo mundo para de receber. 10. Atira a cesta pro povo aí. Deixa eles comerem. Não vai sobrar. Tá bom. Eu vou pedir enquanto isso uma salva de palmas para os nossos voluntários. Olha o que eles fazem, gente. É um esforço tremendo. Então, se vocês me dão 15 minutos, eu quero tentar mostrar para vocês e destacar 3 pontos nesse texto. O texto da grande comissão. 3 pontos comigo. Quantos pontos? Tá bom, tá todo mundo ligado. O primeiro deles, a grande comissão, é para todos. Esse texto fala, é um clássico, porque ele fala da grande comissão, ou a grande tarefa, ou a grande missão, ou o grande chamado de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar é que ele é para todos. E por que é importante dizer isso? Porque culturalmente nós acreditamos que é tarefa de alguém, tarefa do pastor. Olha, eu já oferto e eu pago o pastor para ele orar por nós, pela igreja, e para pregar, e encher a igreja de gente. Existe uma mentalidade como essa na nossa cultura, mas eu preciso fazer essa pergunta: será que essa tarefa não diz respeito à sua vida? Será que a tarefa de pregar o evangelho... Deu, agora chega de pipoca, agora chega. Eu vou pedir por 15 minutos para ninguém mais caminhar, só para prestar atenção em mim, porque é um ensino importante. Será que você não está envolvido nesse processo? Será que quando Jesus falou isso, você não faz parte disso? Eu preciso mostrar que os discípulos, eles levaram muito a sério esse chamado de Jesus. Eles devotaram suas vidas, na verdade é isso. Eles passaram a fazer viagens para fazer discípulos. Eles ultrapassaram fronteiras. Alguns deles abandonaram suas próprias vidas, arriscaram o seu pescoço, arriscaram e no final morreram no martírio, justamente porque levaram a sério isso que Jesus ordenou para eles, veio do mundo dos mortos para dizer isso. E talvez alguém vai perguntar: mas então por que não tem tanto discipulado? Por que não existe tanta ênfase disso nas igrejas? E é possível que algumas pessoas acreditem que isso foi para uma época da igreja, mas eu quero destacar dois grandes problemas do porquê nós não compreendemos isso. O primeiro deles é esse: nenhum de nós fala publicamente, mas a gente criou uma cultura que nós acreditamos que o ministro pago é que deve exercer o ministério. As pessoas que são líderes é que devem exercer o ministério. Assim como alguns pais terceirizam o ensino dos seus filhos para a escola, a mesma coisa acaba acontecendo com a fé. Bom, tem alguém que está responsável e vai fazer isso. Mas eu preciso mostrar para você que Paulo não enxergava a igreja dessa maneira. Ele enxergava muito mais como uma comunidade de filhos remidos agora pelo sangue de Jesus, comprometidos em cumprir o ministério de Jesus. E eu vou ler outro clássico, Efésios capítulo 4, versículo 11. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, Deus designou algumas pessoas para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Esse texto, ele explica essa ideia dos cinco ministérios que Deus dá para a comunidade. Então, olha só, o primeiro é o apóstolo. Esse apóstolo é esse irmão, esse membro da igreja, que ele é mais visionário. Normalmente nós vamos dar esse nome para aqueles que são líderes de líderes, ou aqueles que têm ideia de plantação de igreja. E o apóstolo, o meu pastor ensinou assim, eu nunca mais me esqueci, ele está no dedão porque ele toca todos os outros ministérios. O apóstolo, o indicador é o profeta, aquele irmão que aponta o caminho, escuta de Deus e aponta: olha, Deus está guiando a nossa igreja, essa comunidade para esse caminho. O terceiro dedo, por ser o maior, é o evangelista. São aqueles irmãos que têm um dom natural de convidar pessoas para caminhar com Jesus. Você vai ver gente aqui que ele traz todo final de semana alguém, tá, dois, três. E os batismos, tem umas 15 pessoas se batizando, porque eles têm o dom de evangelizar. O dedo anelar é o do pastor, é o dedo da aliança. E pastor é aquele que cheira ovelha. Não esse pastor aqui que prega necessariamente, mas aquele irmão que tem o dom de caminhar junto com as pessoas. É ele quem vai fazer o velório do seu parente, é ele que vai fazer o seu casamento, vai apresentar o seu filho, é ele que vai estar sentado na sua sala de noite porque você está com problema no casamento, é ele que vai orar com você por causa dos problemas do seu filho, é o cara da aliança. E o último, mestre, menor, mas não menos importante. Esse meu pastor dizia que era menor, porque ele pode tirar a cera do ouvido, porque através do ensino ele traz conhecimento e os ouvidos espirituais são abertos. Cinco ministérios, preste bem atenção, Deus dá os cinco ministérios a fim de preparar os santos para a obra do seu ministério. Então, quem, Paulo está dizendo, vai ser preparado? Os santos, a igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado. Corpo de Cristo, vou resumir, igreja. Então, o corpo de Cristo é de quem? De Cristo. Então, a igreja não é do pastor titular, a igreja é de Cristo. O pastor titular é só mais um membro com dons. E o que ele está dizendo? Cinco dons para preparar toda a igreja para um final, para uma finalidade, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Os dons são dados para toda a igreja para abençoar, até que todo mundo se pareça com Jesus, e isso não acaba nunca, só no dia da nossa morte. como aquela música que a gente canta, interessa que ele cresça e eu diminua. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Então, o pastor não é o ministro, pelo menos não da maneira que você compreende. O pastor é uma pessoa responsável por preparar irmãos para serem ministros. Quem são os ministros? Toda a igreja tem um chamado e deve ser o ministro. Agora, essa cultura ela é tão forte que desde o início da igreja, da Brasa Church, tinha algumas pessoas com 10 anos de convertido, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e eles não se sentiam capazes de discipular uma outra pessoa que estava chegando na fé. Eles diziam, não, o pastor, vai lá, quer aconselhamento, fala com o Maurício, fala com um líder, fala com alguém. Porque culturalmente nós temos essa ideia do culto de domingo. Eu venho para o culto de domingo, eu adoro a Deus, eu me empolgo com tudo que está acontecendo, eu sinto a presença de Deus, eu até oferto financeiramente, mas eu volto para casa com o sentimento de estar satisfeito, mesmo sem cumprir o meu chamado. Obrigado. Porque quando eu escrevi isso aqui foi forte. E só uma irmã viu quão bom foi. Fala pra mim se não é verdade. A gente não fala muito isso, mas a gente vive numa defensiva. Eu venho pro culto e toda essa experiência, parece que isso que é o espiritual. Só que o chamado de Deus pra minha vida não é viver na defensiva, é viver na ofensiva. É eu que vou lá onde eu tô trabalhando e eu prego o evangelho. Eu piso na cabeça do diabo, eu amarro ele. Eu ordeno uma vida nova dentro da minha casa. Porque eu sou um ministro, todos nós fomos chamados pra isso. E cada um precisa descobrir qual é o seu dom. Enquanto eu falo, eu sei que você está sabendo aí. Algum vai pensar, eu quero ser mestre, eu gosto. Eu amo evangelizar, eu gosto de trazer gente. Seja lá qual for o seu dom, o chamado é para a igreja. Então, o primeiro ponto é esse. Todos nós fomos chamados. Não dê desculpas se você nasceu para isso. O outro ponto é esse. Desculpas. Na história da humanidade, todo mundo deu desculpas. Em Lucas capítulo 9, versículo 57, tem dois discípulos que dão desculpas para Jesus, muito atuais. Um deles, eles falam assim, Jesus, eu quero te seguir. Estou indo no culto de domingos. Nossa, unção. Quando aquele povo cantou ali na frente, eu senti Deus em mim. Eu quero ser um seguidor, eu quero participar contigo. E Jesus falou, então vem e segue-me. Ele falou, primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Que é uma cultura da época. Ó, meu pai está velhinho, deixa eu cuidar dele. Depois que ele morrer, eu vou te seguir. E aí Jesus fala para ele de maneira clara, firme e dura. Deixa os mortos sepultar os mortos. O outro disse, eu quero te seguir, mas deixa eu antes me despedir da minha família. Mesma coisa, deixa eu terminar aqui algumas coisas. E Jesus diz, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno de honrar esse chamado. Atualizando essas desculpas, deixa eu terminar meu TCC, deixa eu primeiro criar os meus filhos, deixa eu terminar minha faculdade, agora eu não posso liderar, não posso me envolver muito nesse processo, porque tô cheio de coisa na minha vida, agora eu tenho que resolver meu casamento, agora deixa eu primeiro adquirir uma independência financeira, aí depois pode contar comigo, eu vou arrebentar para Jesus, deixa eu te dizer isso, para Jesus, seja qual for a desculpa, não existe cláusula de exceção, não há exceção, seja qual for a desculpa, e você quer saber, essa desculpa você não vai dar para mim, ou para um líder, ou para a igreja, é uma desculpa para você mesmo, com Deus, você perde a oportunidade, empurra com a barriga, a oportunidade de fazer parte da família de Deus, como um servo, como um filho, seguidor que honra o Pai fazendo discípulos. A primeira coisa é essa, é para todos. A segunda é a missão de uma vida inteira. É a missão de uma vida. Ou seja, não é um método, não é o BC Grupo, por melhor que ele seja. Talvez você tenha vindo até de outras culturas, de outras igrejas, não é G12, M12, MDA, célula, grupo pequeno, não é isso, não é disso. É uma missão de uma vida toda, é isso que nos define. Eu preciso mostrar isso para você, porque na maior parte de nós aqui, vamos ser sinceros, nós somos definidos, pergunta quem é você, o que você é, eu sou empresário, eu sou um médico, eu sou um treinador de pessoas, agora ali no, como chama ali, na bio ali, ainda melhor, né, eu ensino pessoas a mudarem o seu destino de vida, quem você é, vendedor de bala no sinal, sei lá, qualquer coisa, a gente se auto-intitula por aquilo que nós fazemos, e o meu ponto nessa noite é que você entenda, que nós somos definidos por aquilo que nós fomos chamados. Nós fomos chamados, comprados com sangue precioso, para sermos discípulos e fazermos discípulos. Então o que nos define não é a profissão que a gente tem, não é o status, não é o que a gente conquistou de currículo, ou na nossa carreira, ou no nosso ministério. O que nos define é a resposta que nós damos ao chamado de Deus. Vão, façam discípulos. Eu amo essa ideia. Eu amo de ser de ser um chamado para uma vida toda, porque não acaba nunca. Eu amo essa ideia de que Deus primeiro, o poder do evangelho é primeiro em nós e depois através de nós. No primeiro momento ele entra na nossa vida, nos transforma, nos cura, muda aquele monte de cacuete ruim que a gente sabe que a gente tem, só a gente se conhece, e ele muda, ele entra na nossa vida e nos transforma. E à medida que ele está nos transformando, existe uma vontade interna de começar a ajudar outras pessoas na jornada. Eu não sei se você sabe, é igual alguém que está emagrecendo. Eu, quando eu emagreço, faz anos isso, eu sempre quero ser um professor dos outros. Ó, meu, tu precisa emagrecer, faz assim, come ovo de manhã. É um desejo dentro do coração de ensinar outras pessoas a viver aquilo que você viveu e vive na sua vida. Então, o que significa a grande comissão? Três coisas. Ele fala em ir, batizar e ensinar. Vão por todo mundo, pregue o evangelho. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Três coisas. Ir, batizar e ensinar. Mas eu quero mostrar de cara para você que no original o verbo está no gerúndio dos três. O verbo traduzido literalmente é indo, batizando e ensinando. E isso dá uma conotação totalmente diferente para a expressão, porque ele quer dizer enquanto você está vivendo, enquanto você está indo, vá fazendo discípulos. Enquanto você está trabalhando na sua empresa, então o chamado não é para todo mundo largar o que está fazendo e viver do ministério, é enquanto você fizer o que está fazendo, construindo o que você está construindo, dedicando tempo e energia no que você está fazendo, enquanto estiver fazendo isso, vá discipulando, vá fazendo discípulos, vá pregando o evangelho, vá conquistando aquele seu colega de trabalho que está há 5 anos você, do seu lado, trabalhando. Todo dia você vê ele, nunca falou para ele que era crente. Quando vê, se encontra na Brasa Church, já aconteceu. E aí chega aqui, quê? Tu aqui? Ah, eu sou um agente secreto de Jesus. Já viram isso? Tem? Tem agente secreto de Jesus. Enquanto está, então não é para ninguém parar nada. Continue morando no bairro onde você está. Às vezes pessoas me falam, oh, eu quero trocar de emprego. Eu falei, mas talvez não, porque é ruim, é difícil. Meu chefe é treva pura. Eu falei, então quem sabe não é lá que Deus te chamou para tu mudar o coração dessa pessoa. A minha vizinhança, ela é complicada. Quem sabe tu não é a luz naquele lugar para mudar e discipular uma geração inteira. Você precisa entender nessa noite que nós fomos chamados para um ministério incrível, desafiador, que é mudar a história dessa cidade, mudar a história desse estado, o estado menos evangelizado do Brasil até pouco tempo atrás, porque a partir de hoje vai mudar essa história, porque igrejas estão se levantando na cidade. Deus tem planos com o estado, começa comigo, com você. E eu estou falando hoje de maturidade. Chega da gente se emocionar só, chega da gente só se reunindo domingo. É hora de nos capacitarmos, é hora de vivermos o evangelho de maneira genuína. Para de tomar pau do diabo e sofrer e chegar no culto só para recarregar energia. Não, você chega aqui igual uma bomba atômica, explode para tudo que é lado. No momento que você entender que você é o ministro, você foi chamado para ser um discípulo e para discipular outras pessoas, batizando. Desde o início, o batismo era uma marca importante de todos os seguidores de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, isso é o batismo. Morreu, ressuscitou. O nosso batismo é isso. Morre o velho Maurício, aquele vagabundo, tem que morrer, fica aí afogado. Nasce uma nova pessoa, vida nova. Olha o poder do evangelho, gente. Quem não quer isso? Eu fiz um monte de decisões ruins, fiz escolhas, aconteceram coisas comigo, morreu, ressuscita agora, nova vida, nova criatura. Olha o poder do evangelho. E os primeiros discípulos, o nosso batismo, ele é legal, nosso batismo é numa piscina aquecida, tira foto, o cara, né, ele vibra, bota no feed, nasci de novo, todo mundo tá vendo. É legal. Agora, os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, quando eles se batizavam publicamente, eles estavam assinando uma carta de martírio. Eles sabiam que iam morrer por causa da sua decisão. Eles sabiam que publicamente estavam dizendo: eu vou seguir agora a Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos. A família dele estava em risco. É isso? E desculpa, de novo, estou sem palavras na língua, mas às vezes tem gente que diz: eu não sei se eu estou preparado para o batismo. Quer mais preparação? Sangue vertido na cruz por você. Você não prestava. Agora presta alguma coisa só por causa dele. Eu, se fosse você que ainda não se batizou, ia na saída me puxar pela camisa e ia dizer: me batiza na banheira, me batiza numa piscina, ou joga um balde de água em cima de mim, porque não existe proposta melhor do que nascer de novo e agora com Jesus. Não há. Indo, batizando, ensinando. Aqui, ensinando. Aqui é que a porca torce o rabo. Aqui que a coisa fica difícil. Porque ensinando não é pegar no quadro e falar: entenderam como tem que viver a vida? Não. Ensinando é bem mais profundo. É dedicação de uma vida inteira. É estar junto. Tempo bom, tá junto. Tempo ruim, tá junto. Tempo ruim, tá junto. Tempo ruim, tá junto. Tempo bom, tá junto. Tempo ruim, tá junto. O trabalho nunca está concluído. É como você criar um filho e ele sai de casa. Ele sai de casa, mas continua sendo seu filho. A amizade continua. Ele volta nos domingos para almoçar na sua casa. E uns mais abusados trazem a roupa para a mãe lavar. Mas é isso. O processo de discipulado, de discipular outras pessoas, é uma vida inteira. Você caminha com essas pessoas por anos. E o modelo bíblico é ensinar com a própria vida. Não é faça o que eu falo, é faça o que eu faço. Então, em Filipenses, Paulo diz: olha só, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, põe em prática. Ele está dizendo: olha para mim, tudo que vocês aprenderam, receberam, tudo que vocês viram em mim, olha, me copia, façam, coloquem em prática. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: mas Maurício, eu estou há tão pouco tempo aqui. Esse seu pouco tempo é muito poderoso. Eu estou há um mês. Faz 2 meses que eu conheci Jesus. O seu conhecimento de 2 meses certamente abençoa alguém que não está com Jesus em nenhum momento. Você conta tudo que você viveu e olha que Jesus é bom com o novo convertido. Tem gente orando há anos e não recebe. O novo convertido começa a orar, recebe na hora. Quem é antigo sabe, né? Começa a receber tudo, tudo, tudo. É bom ficar perto dele, só bênção. Aquilo que você tem, você já pode compartilhar. Então não há limites. Você não precisa fazer uma faculdade, esperar sair da teologia. Entrou, faz parte do time, vai jogar, põe a camisa e vai lá e faz gol. Nós jogamos no time que ganha sempre. Eu cresci numa igreja. Estou falando rápido, estou até cansado. Ah, Jesus. Eu cresci numa igreja que isso acontecia organicamente, o discipulado. Vocês estão entendendo, né? Eu aprendi várias coisas. Aprendi muitos ensinamentos nessas conversas informais, ouvindo irmãos mais maduros. Ouvi muita coisa e isso construiu a minha vida cristã. E eu me lembro desse pastor que tinha lá. Eu chamava ele de tio, porque eu nasci na igreja, o tio Mauri. E era um homem muito sábio, um engenheiro, muito bem sucedido. Mas quando ele foi visitado pelo Espírito Santo, ele virou de cabeça para baixo, virou um louco por Jesus. Tinha uma sala de oração, era um homem doido de oração, meio poeta. Ele tinha essa pegada meio de Senhor Miyagi ou de Mestre dos Magos, sabe? Uma coisa meio. E eu estava na casa dele, não podia perder a oportunidade, só para fazer perguntas. E eu falei: olha só, eu tinha uma preocupação no coração, que assim, eu sou um bom fisionomista, eu gravo tudo que eu vejo, e não me esqueço, mas nome de rua, nome de pessoas. E decorar versículo bíblico sempre foi difícil para mim. Então eu olhava assim esse livro gigante, eu falava: como é que eu vou decorar isso para ensinar para alguém? Como é que eu vou gravar isso tudo? E eu perguntei isso para ele. Ele se inclinou com essa cara de homem sábio e disse: quem disse que tu precisa gravar as escrituras? Aí eu: tá, vamos ver o que vem aí, né? E aí ele falou para mim, eu lembro dele se inclinar e falou assim: come o rolo. É uma expressão usada para Josué. Come o rolo é: digere a Bíblia. Digere a palavra, deixa ela entrar e produzir vida. Anos mais tarde eu entendi essa expressão e é o que eu vivo, é: mora no texto. Eu moro no texto, eu não sou o cara que lê toda a Bíblia correndo. Eu fico às vezes um mês na mesma história e Deus vai falando comigo todos os dias, toda hora, e às vezes eu choro, ponho música, eu prego para mim mesmo. Eu sou um cara que eu prego o tempo inteiro para mim. Eu me vejo sentado e falo, mas eu sou pregador pentecostal, para mim, xingo. E eu moro no texto, e muitas vezes eu nem prego esse texto, eu quero desfrutar do que a palavra está dizendo para mim, e através do Espírito Santo tem tanta vida acontecendo ali. Ele falou, mora no texto, ele falou para mim, come o rolo, que no momento certo, quando estiver na frente de qualquer pessoa, não importa quando tu meditou sobre isso, só precisa fazer a tua parte, o Espírito Santo vai te lembrar. E tem sido ao longo dos anos dessa maneira. Eu nunca fico sem falar alguma coisa quando eu estou na frente de alguém, sempre existe uma resposta sábia, porque eu me enchi da palavra e eu aprendi uma lição importante sobre o poder do Espírito Santo. Não é na minha força, eu faço a minha parte e na hora certa, Ele alcança os corações através da mensagem do versículo certo. Você nasceu para isso. Um, é para todos. Dois, é a missão de uma vida. Três, para terminar, é para começar agora. Maurício, quando eu começo? Agora, hoje, nesse exato momento. Como eu faço isso? Começo a olhar diferente para as pessoas que estão na sua volta. Desde as pessoas que trabalham para você, desde as pessoas que trabalham com você, desde as pessoas que você lidera, desde as pessoas que estão acima de você, desde as pessoas que interagem com você, ou o frentista, ou o atendente no restaurante que você almoça, ou no lugar que você toma o café. Comece a olhar diferente para as pessoas. Comece a olhar com os olhos de Jesus, não como um consumidor qualquer, não como alguém que está sendo atendido, mas veja o que Deus quer trazer para aquela pessoa naquele dia. Há tanta autoridade e poder colocado sobre as nossas mãos para mudar a nossa cidade. Se você está aqui e você é pai, você tem filhos, você tem uma responsabilidade tremenda de apresentar e discipular, apresentar o evangelho e discipular os seus filhos. Ah, mas eles cresceram e eles estão tortos. Faça de novo. Agora faça do jeito certo. Diga, Senhor, eu assumo a responsabilidade dos meus filhos e da minha casa. Me ensina como conduzi-los e discipulá-los nesse momento. Eu garanto para você, Deus ama os seus filhos muito mais do que você, e Ele quer que você se levante agora como um líder da sua casa, como um discipulador da sua família, discipulador dos seus familiares, um líder e um discipulador do bairro onde você mora, dos seus vizinhos, naquela reunião de condomínio, do lugar onde você trabalha. É isso, esse é o nosso chamado. Nós somos uma espécie de agente secreto. Você que está aqui se converteu a menos de um ano, dois anos aqui na igreja, não se engane, você foi convidado para tomar um café, você foi convidado para jantar na casa de alguém, achando que as pessoas, elas estavam interessadas na sua companhia. Não, estavam interessadas na sua alma. Eles já estavam orando por você, antes de você chegar, oraram pela comida, fizeram e falaram, vai se converter agora em nome de Jesus, e você se converteu e está aqui hoje, e você vai fazer isso por outras pessoas. É ou não é verdade isso? É ou não é verdade? Vou convidar o fulano para vir jantar aqui em casa. Ora antes e toca o fogo quando eles chegam. Chego lá desavisado. Ah, nós viemos aqui só para jantar. Só para jantar. Tá achando que isso aqui é o quê? Vou perder tempo. Vai tomar um tiro do Espírito Santo agora no coração. Foi isso que passou pelo coração dos voluntários dessa casa. Coordenadores. Os líderes de BC Grupo. Eles passaram a olhar as pessoas de maneira diferente. Como líder de BC Grupo, você precisa abrir a sua casa para colocar estranhos. Tem gente que você nunca viu, e tem gente que entra quieta e vai embora quieto. Você pensa, pode ser um psicopata, não sei. O cara pede para ir no banheiro, você não sabe se lê a Bíblia ou ficou vigiando. Precisa amar gente, você entende que precisa amar gente. Precisa amar gente, arrumar a casa antes das pessoas chegarem, e depois que elas vão embora, tem que arrumar de novo. Tem BC Grupo aqui que tem dois na semana. Tem BC Grupo aqui que o casal tem, o filho tem e a filha tem. Três BC Grupo na semana. A profissão deles mudou, eles agora são cleaner, trabalham com limpeza, faxina em casa, o dia inteiro faxina. Precisa amar gente. Deus está nos chamando para amarmos as pessoas. Deus está nos chamando para povoar o céu e saquear o inferno. Esse é o seu chamado, foi para isso que você nasceu. O que te define não é o seu título, não é a sua profissão. O que te define não é o carro que você tem, nem a casa, o bairro que você mora. O que te define é que você é filho e foi chamado. Foi chamado para um ministério glorioso. Existe uma honra incrível. Eu amo o que dizia Billy Graham. Ele falou assim, você foi chamado para ser um ministro do evangelho. Não se rebaixe aceitando ser o presidente da república. Não existe chamado maior do que fazer parte do time de Jesus para conquistar essa terra. Não existe recompensa maior do que ver Jesus sendo formado na vida das pessoas. Não tem dinheiro que pague ver isso. Tá bom, Maurício, como eu faço isso? Três maneiras, rápida. Primeira, abrindo seu coração. Abre o seu coração para aprender de Deus. Aqui tem muitas formas na igreja, uma delas é o BC Grupo. É assim que nós ensinamos você a seguir a Jesus. Você precisa abrir o seu coração, e alguém falou aqui sobre ser vulnerável. É isso. Eu vou lá nesse lugar que é diferente, que é estranho, e eu quero aprender mais. Eu vou abrir o meu coração para descobrir o que Deus tem para essa temporada. Segunda, abra a sua agenda. Não dê mais desculpas, priorize aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A minha oração é que essas palavras penetrem no seu coração. Abra sua agenda. Ah, mas eu estou com pouco tempo. Nós temos grupos estritamente online. Você pode participar de um grupo que é só online. Terceiro, abra seu coração, abra sua agenda, abra sua casa. Abrir a sua casa é se conectar com outras pessoas. Abrir a casa é íntimo. Conecte-se com outras pessoas. Abra o seu coração para conhecer gente nova. Convide para ir em sua casa, mas vá na casa de alguém, vá tomar um café. Conecte-se. Eu estou engolindo palavras, letras. Conecte-se. Não, eu vou escolher outra palavra, ok? Faça conexões com os irmãos da igreja. Por que você precisa conhecer outras pessoas? Paulo chama Timóteo de seu filho na fé, e ele diz, 2 Timóteo 3:10, Timóteo, você me seguiu de perto, você viu o meu ensino, viu minha conduta, viu o meu chamado, meu propósito, você viu a minha fé, você viu a minha paciência, você viu o meu amor, você viu a minha perseverança. Nossa, que texto lindo. Ele falou, Timóteo, tu viu a minha vida, sou de verdade, sou um seguidor de Jesus. Ele não está falando aqui de orgulho, ele falou, faça como eu faço. Ele provavelmente viu as falhas, certamente viu as falhas, mas ele disse, tu viu meu coração, tu me seguiu de perto. Eu quero te convidar para você seguir de perto outros irmãos que já caminharam mais tempo do que você nessa jornada. Por isso eu faço duas perguntas antes de terminar. Quem Deus colocou na sua vida para te ensinar? Quem Deus colocou na sua vida para te ensinar? Quem é? Talvez você não saiba, talvez pode ser um líder de BC Grupo, talvez possa ser um professor dos nossos cursos. E a segunda pergunta é, quem Deus colocou na sua vida para você ensinar? Quem são as pessoas que Deus tem atraído até você para que você ensine? Deus, eu acredito fortemente no meu coração que Deus está fazendo alguma coisa no nosso estado. Muitas igrejas muito saudáveis têm prosperado aqui, coisa que não acontecia há muitos anos. Eu sinto uma unidade acontecendo no ar. Mas tem muita igreja em Porto Alegre, e muita igreja boa, e muita igreja melhor que a nossa. Essa é uma verdade, mais estruturada, mais organizada. Mas olha só, você caiu aqui. Deus te trouxe para cá. Não foi de paraquedas. Havia um propósito eterno. Se foi aqui que Deus te colocou, participe do que Ele está fazendo aqui. E o que Ele está fazendo está nos chamando à maturidade espiritual. Ele está nos chamando agora a não ficar pedindo coisas para Deus, me dá isso, me dá aquilo, mas obedecendo aquilo que Ele tem para nós e compreendendo o tempo de todas as coisas. Não mais crentes imaturos pedindo coisas para Deus ou ficando ressentido ou magoado quando não recebe, mas gente firme que caminha por essa terra, gente que a terra não é digna dos pés de quem pisa aqui, gente crente que segue Jesus maduro, gente que medita na palavra, gente que muda a conduta de dentro para fora, gente séria. Esse é o tempo que Deus está chamando a nossa casa para viver maturidade espiritual. BC Grupo é um lugar seguro e saudável para isso. Vou contar essa história. Eu escuto muitos testemunhos de BC Grupos, mas esse em específico é da Janine, me contou de uma menina que estava num dos grupos dela. Ela participou, e no primeiro que ela foi, veja como Deus faz as coisas de maneira sutil. A história dela, ela me contou isso depois. A história dela é a seguinte: o pai dela saiu de casa, ela e mais duas irmãs ficaram só com a mãe. As duas irmãs agora se tornaram dependentes químicas, saíam de casa e a mãe ligava para o pai não ia ajudar a procurar. Então essa menina de 17 anos com quem eu conversei junto com a mãe, elas passaram a vida indo buscar essas irmãs. Esse pai não deu muito dinheiro, não deu quase nada, nunca ajudou, deixou essas quatro mulheres sozinhas. Agora aos 17 anos a mãe dela morreu. Ela está no velório, sozinha, triste, lembra das duas irmãs. O pai aparece lá e nem cumprimenta ela e nem pergunta onde ela vai ficar. Ela está sozinha, ela não tem onde morar. E ela me disse isso, quando ele saiu por um lado, chorando, e eu estava preenchendo o cheque, pagando o velório. o coração dela ficou abandonado pela mãe e ressentido pelo pai. Vocês estão comigo, entendendo a história? Agora ela está no BC Group, num dos primeiros BC Group, enquanto estão fazendo comida. A Janine começou a chamar ela, porque a Janine, ela tem isso no coração, ela chama todo mundo de filho. Algumas vezes profetizaram sobre nós que ela seria mãe de muitas pessoas. Num lugar específico falaram, tu não vais ter mais filhos biológicos, mas terá muitos filhos espirituais. E ela de fato tem um coração de mãe, então ela chama todo mundo de filho. Até um jaguara de 50 anos, ela fala, meu filho, vem aqui meu filho. Eu fico pensando, cara, olha o tamanho do cara, 50 anos. Então ela começou a dizer para essa menina, minha filha, agora ela está com 28 anos, minha filha, vai lá e pega aquela panela, minha filha, volta para cá, minha filha, faz isso. E ela disse que quando ouviu essa frase entrar, minha filha, ela falou que alguma coisa aconteceu, rasgou o coração de dentro para fora, e ela ficou toda arrepiada. Ela disse, começou a pensar, alguém está me chamando de novo de minha filha. Ela disse que ficou desequilibrada com aquilo, mas cada vez a Janine falava mais, minha filha, e ela começou a se sentir filha. Depois ela me disse que sentia que era algo sobrenatural acontecendo com ela. Deus promoveu uma cura tão profunda na vida dela que ela se tornou voluntária e foi no retiro de voluntários da igreja e lá tomou mais uma bomba do Espírito Santo e Deus curou ela de mais um monte de coisa. Agora, no final dos BC Grupos, a Janine me convidou para trazer uma palavra sobre paternidade nesse grupo específico e falar sobre paternidade e perdão. Quando eu comecei a falar, ela me disse depois que eu olhava para ela e ela pensava, não, eu não vou perdoar, eu não. E ela disse que eu olhava para ela, ela baixava a cabeça, ela disse, tu só olhava para mim e eu pensei comigo, eu nem te vi lá. E ela disse, começou a ficar incomodada, ela disse, eu não vou perdoar meu pai, eu não vou perdoar ele, eu não vou perdoar. Então ninguém obrigou ela a nada, e aí nós só demos a oportunidade, falamos, agora o Espírito Santo vai mostrar para você quem você tem que perdoar. E aí o Espírito Santo veio suavemente no coração dela, e ela passou alguns minutos tentando perdoar o pai, e ela disse, eu não conseguia dizer o nome dele, até que eu disse o nome dele e falei, eu abro mão do senso de justiça, eu abro mão de toda a dor de uma vida, e eu perdoo e abençoo o meu pai, falou o nome dele. Agora ela está me contando isso no final dessa reunião, chorando, e você não diz que ela tem isso tudo, porque ela é muito sorridente, ela é muito falante, ela fala mais de 1000 palavras por minuto, ela tem uma capa de alegria, que você olha, está tudo bem com ela. Agora ela está chorando e dizendo, Maurício, Deus foi fazendo isso na minha vida pouco a pouco, e eu não queria me abrir completamente, mas eu fui obrigado a me render. E ela falou a frase que vale $1 milhão, ela falou, hoje eu sou livre. Não tem preço. Não tem preço ouvir uma frase dessas. Participar de um BC Grupos, de um BC Grupo, é simplesmente dar lugar para o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. Simples assim. Simples. Não vai esperando grandes coisas, grandes palestras. É simplesmente dar lugar e dizer, Senhor, eu quero ser ensinado, eu quero ser discipulado. Depois de Jesus voltar da morte, ele reúne os discípulos antes de subir aos céus, nos últimos versículos de Mateus capítulo 28, e diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, por isso eu vou fazer um convite para todos vocês, Brasa Church, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Foi para isso que você nasceu. Eu tinha 17 anos quando eu li esse versículo, sozinho no meu quarto. Era um quarto pequeno, eu orava no chão, tinha um tapete persa fake. Muitas lágrimas eu derramei nesse tapete, muitas histórias ali com o Senhor, com a presença de Deus. Sempre amei esse lugar. E eu me lembro de estar olhando na minha Bíblia, do lado direito está esse versículo, pintado de amarelo. E quando eu li esse versículo, explodiu na minha cara. Eu tive uma convicção de que esse era o chamado de Deus para a minha vida. Eu nem sabia o que era grande comissão, eu não tinha nem ideia do significado disso, mas eu entendia que Ele estava me chamando. Eu entendia que eu tinha uma missão, e eu preciso ser sincero e vulnerável com vocês. Eu tinha 17 anos e eu passei a vida tentando enrolar esse chamado. Passei a minha vida tentando engambelar, tentando encontrar uma forma de fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, enquanto o chamado para minha vida é clara, mas um dado momento da minha vida foi inevitável, por causa desse amor que envolveu meu coração, por causa da da presença de Deus, do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. A única coisa que eu consegui fazer foi me render e obedecer o chamado de Deus na minha vida. A minha oração é que hoje você se renda ao chamado de Deus na sua vida. A minha oração é que você deseje ser um discípulo e se torne um discipulador. Que você abra o seu coração para ser ensinado a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. E logo em seguida, à medida que Ele te transforma e te cura, ensinar outras pessoas. É para todos nós, é para uma vida inteira e é para agora. E eu me lembro de uma história quando eu li há muitos anos, há muito tempo atrás, quando Paulo, que estava preso, ele está diante do rei Agripa e ele está se autodefendendo e ele conta essa história e diz: rei, todos aqui sabem que eu fui um fariseu, eu fui um dos mais zelosos dentro dessa seita. Se vocês não acreditam que Deus pode ressuscitar um homem dos mortos, eu também não crio assim. Por isso eu comecei a perseguir cristãos. Eu entrava de sinagoga em sinagoga e os fazia blasfemar. Eu os jogava na cadeia e na prisão. Quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto. E em algum momento ele diz: na minha fúria, eu ultrapassei fronteiras para buscar esses cristãos e os matarem. Mas um dia, quando eu estava na estrada de Damasco, uma luz brilhante, mais forte do que o sol, em todo o seu fulgor, brilhou e todos nós caímos no chão. E dentro dessa luz veio uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, e eu tenho um plano para a tua vida. Tu és o meu vaso escolhido, você é o vaso escolhido de Deus. Levante e a partir de hoje eu vou usar você. Ele termina o discurso com uma expressão na minha Bíblia original que eu li quando eu tinha 17 anos. E ele diz: fica sabendo tu, ó rei Agripa, que depois desse dia eu não consegui desobedecer a esse chamado. Por isso eu estou aqui diante de você pregando do Jesus ressurreto. A minha oração é que você não consiga negar a esse chamado.